Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e o meu convidado de hoje é o Marcos Steinmeier. Ele fotografa para as principais revistas do país e vai contar como virou fotógrafo e por que foi parar na área de retratos. Escuta aí. Fala, Marcos, tudo bem?
Tá, tudo jóia, e você?
Tranquilo. Cara, já faz um tempo que eu queria bater um papo contigo, porque você... Eu vi, assisti muito das suas lives. Aliás, o meu podcast, ele nasce muito também por conta das suas lives. Eu, antes de fazer essas lives de... Aliás, de fazer o podcast de fotografia, eu já tinha tentado fazer programas gravados, né? Filmados e tudo mais, de entrevista. Até tem, se alguém tiver curiosidade de assistir, chama To Beer or Not To Beer, onde eu sempre entrevistava alguém tomando cerveja em algum bar de São Paulo. E, bom, acabou que o programa não foi muito pra frente, porque não dependia de mim pra editar. Eu nunca soube editar vídeo, acho chato pra caramba, passar horas na frente do computador editando, nunca tive paciência pra isso. E acabou que o programa não foi pra frente, porque, óbvio, não dependia de mim, né? E aí eu assisti as suas lives e falei, cara, eu vou fazer um podcast. No começo as lives elas tinham aquilo de 24 horas e sumiam, né? Agora dá pra salvar. E aí eu falei, cara, na época eu falei, cara, eu preciso criar um programa e fazer igual o Marcos, entrevistar os fotógrafos, bater um papo. Eu acho que ele tá aprendendo pra caramba, eu preciso aprender também. E é isso, cara. Estamos aqui agora, eu e você.
Cara, é muito massa, assim, essa eu já tinha essa ideia de fazer o programa faz bastante tempo. Na real, eu estava quase gravando um programa piloto, que eu queria fazer de entrevista com fotógrafos para conversar sobre retratos, e por causa da pandemia que eu não gravei o programa. Já estava um negócio muito certo. E a intenção é levar para a TV mesmo. Eu quero fazer uma coisa grande. E aí, quando surgiu a pandemia, eu falei, cara, eu não gosto muito dessa parada de live, na real. Como é que eu não gosto? Eu acho que tem excesso. E aí eu acho que você tem que se ponderar muito no que você vai fazer. Eu acho que todo mundo começou a fazer e algumas pessoas exageram, tipo, fazendo todos os dias. Tanto que eu até parei para não ficar chato. Eu não quero que seja uma coisa que as pessoas se acostumem. Eu quero que elas sintam falta. Por isso que semana passada foi a última. Eu quero que as pessoas sintam falta. E eu tenho recebido mensagens de pessoas que já estão sentindo falta. Isso é legal. Mas o que eu ia te falar é o seguinte: é que no começo, realmente, as duas primeiras eu não consegui gravar, ficava só 24 horas. Aí eu descobri a partir da terceira que era possível gravar, e logo que eu gravei a terceira e a quarta, e aí o Instagram sacou o que estava acontecendo, não tô falando de mim, tô falando do mundo inteiro, e aí eles automaticamente começaram a jogar direto no IGTV. E isso para mim foi ótimo, porque a terceira e a quarta, que se não me engano era do Bob Wolferson, do Scavone, e a do Bispo também estava comigo, foi uma. O que eu estava fazendo? Eu estava aprendendo a editar. Então, eu estava selecionando as partes que a gente conversava, coisas legais, que a gente falava sobre alguma foto, para aquela foto aparecer como eu quero no programa, se algum dia existir. E realmente, cara, é um porre, porque eu demorei pra caramba, e na hora que o IGTV. Porque aí o que o Instagram fez, muito inteligente. As pessoas estavam fazendo que nem eu estava pensando em fazer, que era editar o programa, jogar no Instagram e no YouTube. E aí eu acho que os caras sacaram isso, então não dá mais para você salvar. Você só consegue deixar no IGTV. Você não tem mais a possibilidade de salvar. Então foi meio que gênio da parte deles e foi ótimo para mim, porque eu simplesmente peguei aquelas que eu estava começando a editar, desencanei e joguei elas na íntegra no IGTV mesmo, e aí estão todas lá, menos as duas primeiras, que é uma pena.
Quais foram essas duas primeiras?
Foi a do Henrique César e do Darian Dornelles.
Ah, é verdade.
O Henrique, puta amigão meu, um puta fotógrafo muito bom. Ele é retratista, mas ele é tipo, eu acho que ele e a Pedrita foram as duas pessoas mais fora do tema que estavam, porque a Pedrita é muito da moda. E o Henrique é muito do nu, ele faz muito foto de nu. E então, mas mesmo assim, o Henrique é um cara muito teórico, é um cara que entende muito de luz natural. Foi muito legal a conversa com ele. E eu queria um cara que fosse meu amigo no primeiro, para eu me sentir seguro também, porque é foda, né? Dos dois lados, é difícil.
Sim.
E aí o Darian já foi o segundo, que puta cara parceiro, gente boa demais. Cara, Darian é demais. E aí já foi embora.
Eu lembro assistir. Eu tenho um problema muito sério com essa coisa de assistir a coisa no horário. Eu sempre esqueço. Eu sou péssimo para me programar com isso. Por exemplo, tem programa de rádio que eu acompanho, sei lá, há muitos anos. É, por exemplo, Fim de Expediente, que tem na CBN com o Dan Stuba, que, enfim. E, cara, eu acho que desde que o programa deles começou, se eu ouvi, eu acho que 4 vezes. Ele no horário que acontece foi muito. O resto eu só consigo ouvir baixando o podcast e ouvindo depois. Eu nunca lembro a hora que passa o programa e quando eu vou lembrar já passou, ou é antes, ou eu tô ocupado, enfim. E aí eu tava todos os dias, né, na pandemia, meio desocupado aqui em casa, eu começava a colocar despertador. Então, por exemplo, a sua live era sempre às quintas-feiras, eu já tinha um lembrete de quinta-feira para assistir. Aí, a partir do momento que você começou a salvar, eu falei, ufa, agora eu fico mais tranquilo, eu consigo assistir depois. E aí era, cara, uma coisa que eu descobri que nessa pandemia é que louça não acaba nunca.
Sim,
Então eu
é
tô.
infinito.
É infinito, cara. E aí eu tô. Toda vez eu assisto uma live enquanto eu tô lavando uma louça, porque pelo menos ajuda um pouco.
Então, eu não consigo, sabia? Porque, assim, podcast eu conseguiria, mas live, tipo, se tem a imagem, eu vou ficar olhando, cara. Eu tenho esse. Eu tenho uma mania de. Eu gosto muito de stand-up comedy, e vira e mexe, eu vou assistir os caras. E eu tenho tido muita insônia agora na pandemia. Então, às vezes, eu coloco na TV um stand-up comedy que eu gosto, algum cara falando. E tento dormir escutando. Eu não consigo, eu acordo, fico olhando a imagem. Aí eu já descobri que eu tenho que desligar tudo, cara. Que a pior coisa para mim sempre foi desligar tudo, mas é o que eu tenho feito.
É assim. Então, outro motivo de eu ter chamado você é que a fotografia, você assistindo nas suas lives lá no Instagram, você comentou que começa com 30 anos que você foi trabalhar com fotografia, é isso?
Isso. Eu
Então,
comecei com
eu tô com. Eu trabalho com música, né? Trabalhava, não sei, quando dessa pandemia eu tô. Não trabalho mais com nada, mas eu tenho muito essa vontade de trabalhar com fotografia. Para mim, não é um algo tão óbvio assim, o que eu quero fazer na fotografia. Para você foi óbvio quando você começou, você falou, cara, eu quero fazer retrato. E aliás, como é que você começou também?
Não, foi assim. Eu era diretor de criação. Na realidade, eu trabalhava em agência de publicidade e eu tive um, como fala, eu tive um ataque de pânico, cara. É, tipo, um ataque de pânico não. Eu tive síndrome do pânico mesmo. Eu fiquei muito mal e aí eu descobri que eu precisava sair da publicidade. Eu sabia que era publicidade, que era o problema. E eu fiquei muito incomodado com não saber o que eu ia fazer. E uma das coisas que eu fiz na época, inclusive, foi música. Eu tocava na noite. E eu pensei, será que eu vou largar tudo? Porque eu ganhava bem na publicidade. Eu pensei, será que eu vou largar tudo para virar músico e ganhar dinheiro de músico de noite? Porque eu sabia que eu não sou um compositor e nem sou um músico excelente. Eu sou um músico bem mediano mesmo. Então eu fiquei muito preocupado. Tanto que eu nem canto, cara, eu só toco, eu não tenho, eu precisava sempre ter alguém junto. E aí eu fiquei preocupado e a fotografia meio que surgiu, foi meio natural, porque assim, eu comprei uma máquina fotográfica e virou um hobby. Isso assim, tipo, de 29 para 30 anos, uma coisa muito. E esse hobby começou a tomar conta ficou maior do que a música sempre foi para mim. E eu toco desde os 12 anos de idade, 11 anos de idade, desde criança que eu tocava. E eu simplesmente parei, eu abandonei o violão, abandonei a guitarra, porque eu não tinha tempo. Porque eu tinha que estudar fotografia. Eu ficava dia e noite assistindo vídeo de fotografia, feito um retardado, porque eu fazia as fotos e não ficava do jeito que eu via nos meus trabalhos, que eu precisava nos meus trabalhos de arte. E eu queria que se eu fosse mudar de profissão, eu não pensava em mudar ainda, mas que se eu eu sou um cara muito. Quando eu começo alguma coisa, cara, eu sou muito competitivo e eu quero ser sempre o melhor em tudo que eu faço. Isso é um inferno na minha vida, obviamente. Mas eu precisava pelo menos saber fotografar tanto quanto os caras que eu contratava na época para fazerem trabalho de fotografia para agência. Então eu fiz o possível para entender de tudo. De luz, e tava exatamente, cara, na transição de. As pessoas estavam começando a se acostumar a trabalhar com o digital. Não era um negócio que, tipo, o digital não tava super. Já tava, mas não tava mega. Como fala?
Não
Já
sei.
enraizado. Tipo, tinham profissionais que ainda trabalhavam com filme. Porque assim, na real foi 2008, 2008 mais ou menos que eu comecei, 2007, não sei, não lembro exatamente, mas foi por aí, então era uma coisa que foi aumentada, e eu acho que o digital entrou em 2000 mais ou menos, né, tipo, foi uma coisa que então tava meio novo ainda. Mas aí eu comprei uma câmera que não era uma super câmera, era uma câmera bem de entrada mesmo, que era da Sony, se não me engano, que nem trocava lente, aí eu descobri que aquilo não era câmera de um profissional, aí eu fui atrás de uma câmera de profissional, lembrando que, paralelamente, eu continuava trabalhando ainda na agência de
Na agência.
publicidade. Então, assim, eu era casado na época, eu acho que é muito importante, porque eu dei várias palestras que tinha muita gente que falava assim, nossa, cara, eu vou largar tudo e vou virar fotógrafo. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu pensei em tudo. Não é uma coisa, tipo. Ser fotógrafo não é fácil, porque principalmente com quem. Porque você não sabe quanto você vai ganhar no mês que vem. Você é um frila, cara. E é uma profissão que tem muita gente boa no mercado, muita, muita mesmo, assim, é uma coisa assustadora. Tem espaço para todo mundo, de verdade, para qualquer área. Você pegar a área de casamento, é um negócio que, nossa, não tem o que falar. E aí, na área de moda, tem, cara, tem para todo mundo. O negócio é que é muita gente. Então, quem vai realmente ganhar bem, depende, lógico, ganhar bem, lógico que é subjetivo para cada pessoa, mas são pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas chegam no nível de grana, por exemplo, que o Bob chegou. Não sei nem se vai existir mais isso, porque mudou muito, né, o mercado. Mas enfim. E aí eu comecei a fotografar, e nessas de brincar de fotografia, uma amiga minha falou assim, eu quero que você me fotografe nua. Tipo, do nada. O negócio, eu nem fotografava bem ainda. E aí eu falei, ela falou, você topa? Eu falei, porra, cara, eu fiquei muito nervoso. Que ela nem morava no Brasil, ela ia vir pro Brasil só para fazer essas fotos. Aí eu falei, vou arrumar um estúdio, fazer umas fotos em estúdio legal, né? Tipo, fazer um negócio, uma coisa bonita. E aí eu peguei um monte de referência, fomos pro estúdio de um amigo meu. E aí, assim que eu dei a primeira foto, ficou uma mancha na tela, assim, tipo, no meio da tela, porque eu nunca tinha entrado no estúdio. Eu não sabia que a velocidade do flash tinha que ser controlada. Eu não sabia, cara, eu não sabia. Então o que eu fiz? Eu deixei ela pelada no estúdio, saí, fui lá na casa do cara, Guilherme, o que que tá acontecendo aqui? Ele virou e falou assim, cara, você tá fotografando com velocidade, não pode
Muito
fazer
alto.
isso. Aí ele me explicou, aí eu voltava pro estúdio, tentava fotografar mais um pouco, dava meu outro problema, voltava, atravessava a rua. Cara, e a minha amiga, ainda bem que era minha amiga, me esperando lá. Enfim, as fotos ficaram muito legais. Por sorte, as fotos ficaram muito legais. Coincidência ou não, eu fiz preto e branco a maioria das fotos. E aí eu mostrei para algumas amigas que na realidade não foi nem para umas amigas. Na real, a minha ex-mulher tinha uma prima que estava com a gente no dia que eu estava olhando as fotos, estava tratando, sei lá. E a prima dela falou: "Nossa, eu quero que você me fotografe. Eu adoro isso. Nossa, que incrível". Porque não era muito comum. E aí, cara, eu fiz ela. Fiz as fotos da prima da minha ex-mulher, fiz as fotos da irmã dela, fiz as fotos da amiga, e aí começou a rolar. Eu falei, opa, calma aí que tem grana na parada. Porque até então tava tudo de graça, né? Eu falei, não, cara, é muita gente, que é isso?
Pô, cara,
E
você
aí,
fotografou a sua cunhada?
não, a prima da minha mulher.
Ah, tá. Menos mal.
Então,
Senão dá confusão, né, cara?
não, cara, eu fotografei, mas eu fotografei minha cunhada, quando ela tava grávida, mas fotografei também, tipo, não tem, dá confusão nenhuma, não. É, aí o que rolou? Eu pensei, tipo, deve ter grana aqui. Porque eu percebi que estava existindo um mercado ali. E aí eu descobri que existia realmente, eu procurei na internet, e existiam só duas pessoas em São Paulo que faziam isso, que eram empresas que trabalhavam com fotos sensuais, digamos assim, velho. Eu não gosto mais desse termo, mas na época era assim. E aí eu falei, porra, vou entrar nessa parada, vou tentar fazer paralela à agência. Então eu ainda estava na agência, com meu salário de diretor de criação. E eu sou formado em marketing, então eu fiz um plano, cara, eu fui muito coxinha para isso. Eu fiz um plano de negócios, e aí eu criei uma empresa chamada My Beauty, que era focada em fotografar mulheres. E eu contratei uma assessoria de imprensa, falando que eu ia fazer, eu já tinha algumas fotos, né? Só que essa assessoria de imprensa conseguiu umas duas, três matérias de cara. Porque era uma coisa nova, do tipo fotógrafo que faz foto de mulher pelada, que era uma coisa que não era uma coisa, tipo assim, mulher pelada era na Playboy, ponto final, não tinha essa. Eu tive muita sorte que foi bem na época do empoderamento, que começou a se falar bastante do empoderamento feminino, da mulher não precisar, poder fazer o que ela quer e tal. E ao mesmo tempo, a Globo lançou uma novela na época. Que tinha uma fotógrafa que fazia fotos de jovens senhoras. E aí é muito engraçado, porque os primeiros 2 meses do meu trabalho, eu fotografava meninas de 20 a 25 anos. Quando essa novela da Globo apareceu, eu comecei a fotografar jovens senhoras. Aliás, eu cheguei a fotografar até uma mulher de 78 anos. E era muito legal e eu me planejei para atingir o público AAA. Então eu já cobrava caro. Eu já tinha esse pensamento, essa estratégia Cara, isso me fez ganhar muito dinheiro muito rápido na época.
É, você mexer com trabalhar com o ego das pessoas geralmente dá muito dinheiro.
Então, e aí na época, porque assim, eu pensava assim, cara, uma pessoa. Hoje em dia é muito barato fazer foto sensual, é muito. Eu vejo uns meninos cobrando coisa que eu não cobro para fazer um retrato, assim, tipo, eu vejo, sei lá, às vezes tem um cara que faz, promete para a menina 20 fotos entregues, tipo, tratadas, com maquiagem e locação por R$ 600. Cara, eu não consigo fazer um retrato nesse valor, senão eu não vivo, eu não consigo, tipo, pelo menos no que eu almejo pro meu. Tudo bem que esses caras, eles pegam, eles fazem, sei lá, 20 fotos de 20 clientes no mesmo dia, na mesma locação. Eu não consigo. Eu fotografo uma pessoa por dia, cara. Eu não consigo. Se eu precisar fotografar, fazer, como fala, linha de produção, a minha criatividade não vai ser a mesma e a qualidade do trabalho também não vai ser a mesma.
Claro.
Então eu prefiro fazer, sei lá, eu prefiro cobrar caro. Fazer uma vez só por mês, por exemplo, que seja, se for o caso, mas fazer bem feito. E aí e aí esse negócio de ter explodido acabou que me facilitou, me proporcionou conseguir ter dinheiro para comprar equipamento de fotografia. Então eu comprei uns flashes, comprei tipo da Macro, era coisa simples, mas comprei uma câmera nova, comprei uns flashes. E aluguei um estúdio e comecei a me estruturar. Isso foi muito legal assim para mim. Só que eu descobri depois de um ano e meio depois que o mercado começou a cair, esse mercado de porque as pessoas começaram a se acostumar com esse tipo de foto e já não era, desculpa, numa dessas, só para avisar, eu já tinha largado a agência, tá? Porque tava ganhando mais dinheiro com foto sensual do que com a publicidade. E eu fiquei assim, uns 2 meses depois que eu larguei a publicidade, eu penei bastante, assim, do tipo, eu fiquei bem sem grana, mas foi rápido até, porque 2 meses é pouco tempo. Foi rápido e aí eu já consegui engatar. Assim que engatou tudo, cara, depois de um ano, mais ou menos, eu percebi que o mercado já começou a cair e as minhas clientes começaram a diminuir. E eu comecei a pegar alguns trabalhinhos de still, fazer foto de produto e tal, que eu não gostava muito, eu gostava de fotografar gente mesmo. E, em paralelo, eu fui descobrindo a fotografia, porque eu não sabia nada. Eu de verdade, eu acho que eu era, entre aspas, uma farsa e que acabava conseguindo ter bons resultados, mas por ter trabalhado bastante tempo com arte. Eu acho que o bom gosto estético me facilitava. É lógico, é super importante isso, né? Então, esse bom gosto estético me facilitava ter um bom resultado. Mas aí, em paralelo, eu descobri o retrato através de um cara, de um americano. Ele tinha um projeto chamado 365 Portraits, que ele fotografava uma pessoa por dia lá em Nova York. E eu achava fantástico o projeto dele. E eu falei, cara, eu vou copiar seu projeto, vou trazer ele para o Brasil, porque eu acho ele impressionante, é muito legal tal. Eu mandei um e-mail para ele perguntando o que ele achava tal. E aí ele falou assim, cara, não sou a primeira pessoa a fazer isso no mundo, tem várias pessoas que já fizeram, só vou falar para você não usar o mesmo nome. Eu falei, não, lógico, né? E aí eu criei um projeto chamado Retratoria. E aí, durante um ano, eu fotografei uma pessoa por dia, durante todos os dias, que foi a melhor e a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque eu não consegui ganhar dinheiro naquele ano, nenhum dinheiro, do tipo, eu fiquei o ano inteiro sem trabalhar, porque eu enfiei na cabeça que eu tinha que terminar o projeto, fazer ele começo, meio e fim, porque se eu não terminasse, eu acho que eu ia queimar o meu filme, eu ia queimar sei lá, eu ia ferrar tudo o meu trabalho. Esse ano eu praticamente fui sustentado pela minha ex-mulher. Ela trabalhava numa editora e, por sorte, deu tudo certo. E no meio desse. E assim, os primeiros 6 meses desse projeto foram horríveis, porque eu fotografava as pessoas de uma maneira que eu achava legal. Assim, tinha algumas fotos legais, mas a grande maioria era o que eu tinha muita. Como fala? Eu não tinha técnica, então era muito limitado. Eu não conseguia fazer o que eu queria. Então, às vezes, eu tinha alguma coisa em mente e não tinha capacidade técnica para fazer. E nem ninguém que me ensinasse isso. E aí eu. No meio do meu no meio do ano eu fiz um workshop, porque assim, uma coisa era só um detalhe. Eu falei que eu comprei os equipamentos de luz, de flash, etc e tal, para fazer os ensaios sensuais, mas é completamente diferente você trabalhar em externa, você trabalhar em estúdio. Então, eu estava muito acostumado a ou fazer as fotos num quarto de motel normalmente. Iluminado com luz natural, ou até com uma luz contínua que eu tinha, ou eu fazia em estúdio umas fotos que eram umas luzes muito abertas e muito mal feitas, diga-se de passagem, e que eu pensava muito mais no mood que eu queria dar. Só que é muito mais difícil. Fazer um retrato é uma coisa que é muito complicada, cara, porque você tem que passar quem a pessoa é. Tem muita coisa por trás.
Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava postando essas fotos em algum lugar para as pessoas acompanhar? Porque você falou, ah, se eu não cumprisse isso, talvez eu queimasse meu
Ah, do
filme.
Retratoria, sim, desculpa. O Retratoria, ele. Eu fazia a foto. A única foto que eu fiz fora de data foi a primeira foto que eu fiz. Eu tava viajando e eu fiz, sei lá, em. Dia 20 de dezembro. Aí eu postei ela no dia 1º de janeiro. Tinha um site que não existe mais, que era o retratoria.com. E aí eu clicava e postava essa foto. Aí depois, no dia 1º de janeiro, eu fiquei esperando com essa foto. Aí eu postei. Aí no dia 1º de janeiro, eu fiz a segunda foto, do dia 2. Aí no dia 2, eu fazia a foto do dia 3, e assim foi. Porém, as pessoas entravam, ou no começo eu convidava mais, né? Obviamente. Mas depois no site tinha um lugar para a pessoa se inscrever, qualquer pessoa.
Que
E ela
legal.
se inscrevia e eu agendava. Qual que era o problema? Que obviamente, como tudo na vida, tudo que é de graça não é valorizado. Então a pessoa marcava comigo, olha, eu te encontro aqui em Perdizes, por exemplo, para a gente fazer a foto 2 horas da tarde. Tá bom. Aí eu ia em determinado lugar, em determinada praça em Perdizes. Todo um exemplo fictício. Aí eu chegava lá e a pessoa não aparecia no horário. Aí eu ligava para a pessoa, falou: "Meu, e aí?" Aí o cara: "Puta, cara, ó, surgiu uma outra coisa, eu não vou poder fazer hoje. A gente faz outro dia, tá?" Meu, e eu ficava na mão.
Puta
E aí o que
sacanagem.
eu fazia? Aí eu saía atrás de alguém na rua, cara. Eu buscava alguém na rua e falava: "Olha, eu tenho um projeto", assim, explicava o projeto. E eu tive o trabalho de fazer um, porque a minha ideia era fazer um livro, que eu desisti depois, mas era fazer um livro. Então, eu tinha uma autorização, eu fazia as pessoas assinarem a autorização. Então, eu tinha que explicar para uma pessoa na rua tudo isso e correr para, ou começar a ligar para um monte de amigo e ver quem conseguia, né? Então, assim, foi um ano terrível para mim. Foi terrível, cara. Foi tenso.
Eu imagino.
Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi em um ano o que muito retratista aprende em 10 de trabalho. Porque a melhor forma de se aprender a fotografar é fotografando. Quanto mais você fotografa, mais você aprende. Quanto mais situações adversas você se encontra. Porque fotografia, eu falei muito isso com o Bob, eu falei muito isso com o Scavone. Fotografia é controle, cara. É tudo. É puramente controle de tudo que vai dar errado, vai dar, provavelmente. As coisas que você quer fazer, a pessoa não quer. Ou a pessoa, tipo, você tem que entender isso. Tem toda uma psicologia por trás que você só aprende com maturidade, assim, do tipo, você tem que tomar muita porrada, porque por mais que eu fale isso para alguém, a pessoa não absorve. Não tem jeito, cara. É uma coisa que é. A pessoa vai aprender só na marra. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar mesmo. Mas a melhor maneira de se aprender fotografia é fotografando.
E para esses retratos de que você marcava com alguém, às vezes a pessoa se inscrevia lá, você não conhece a pessoa, mas ela se inscrevia lá e você ia fotografar. Você levava luz, você levava tudo, ou você ia tentava
Eu
trabalhar com luz
levava.
natural?
Porque assim, a gente batia um papo, eu batia um papo com a pessoa para saber quem ela era e o que ela queria fazer. Às vezes as pessoas me davam ideias e às vezes. E tinha ideias malucas. Sei lá, por exemplo, teve uma menina que ela queria. Ela tinha uma Towner, sabe? Aquele carrinho pequenininho de. A Towner parece um. Como que eu vou te explicar? É um furgãozinho muito pequeno
Ah,
que o
sei,
pessoal
sei,
para vender
sei,
cachorro-quente e
sei, sei
tal.
sim.
Ela tinha uma Towner muito antiga e ela queria levar no caldeirão do Hulk para fazer uma reforma.
Sei.
E ela dançava balé. E aí ela virou e falou assim: "Cara, eu vou fazer umas poses de balé dentro da Towner." Ela é uma bailarina. Ela é até hoje, é uma puta bailarina.
Foda.
Falou assim: "Eu quero fazer uma pose dentro da Towner dançando balé. Porque depois eu vou mandar essa foto pro Luciano Hulk, umas viagens assim." E aí, então a pessoa me dava ideia, às vezes. E aí eu ia na pessoa. Essa foto, inclusive, é muito legal. Ou teve uma menina que queria fazer isso em cima de um cavalo branco. Falei, cara, tipo. E as pessoas, ela fala, não, fica tranquilo, eu tenho o cavalo, eu tenho tudo, a gente faz. E as pessoas. Cara, as pessoas se mexem, cara, é uma coisa impressionante. Como elas fazem acontecer quando elas querem. Fotografei uma noiva um dia antes, que ela queria fazer uma noiva neurótica. Fotografei um dia antes dela casar. Com o vestido de noiva, tipo, a prova do vestido de noiva, todo. E assim, um dia antes mesmo, porque assim, eu fotografei ela, porque obviamente eu não ia postar a foto dela com o vestido de noiva antes do noivo ver, né?
Sim.
Antes do noivo casar. Então assim, eu tirei a foto, eu acho que foi no mesmo dia do casamento que eu tirei a foto, para postar no dia
No dia
seguinte,
seguinte.
porque ela ia estar com a noiva, com o vestido. Tinha todas essas coisinhas assim, tipo, daria muita história esse projeto, que teve muita coisa legal, cara. Teve
Pô, que
muita
da
coisa
hora.
legal.
Aliás, falando em casamento, eu não sei, você já fotografou casamento? Você fotografou de tudo já? Já se meteu em algumas coisas? Ou foi só sempre você conseguiu ficar
Não.
dentro desses seus nichos?
Não, eu fotografei casamento. Assim, Eu fotografei, eu acho que fotografia de casamento é uma das coisas mais de. É uma responsabilidade que eu acho muito fora do comum. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu sempre fugi de fotografar casamento. Eu fotografei, para não falar que eu não fotografei nenhum, eu fotografei três casamentos. Os três foram de amigas minhas, e que foram assim, que elas pediram quase de joelho para eu fotografar. Mas, tipo, desse jeito mesmo, tipo, desesperadas. E aí eu falei, eu vou fotografar, mas eu não garanto nada. E eu vou fotografar o que eu quiser, porque, cara, o medo que eu tenho de não gravar um cartão, de não. Você imagina, você perde, cara, é aquele momento. Uma amiga minha, que por coincidência é a mesma que foi a primeira que fotografou nua comigo, eu fui fotografar o casamento dela. E ela não contratou ninguém, cara, só fui eu. Então eu cheguei lá, era uma igrejinha, ainda bem que era pouca gente, era uma igrejinha, e aí eu fotografei ela entrando, tipo, eu queria fazer uma foto dela de costas, sabe, com o vestido, aí eu fui lá, fiz a foto, meu, aí eu falei, caralho, tem que falar de frente. Aí eu corria pela igreja por fora, dava a volta e chegava na frente, e assim eu ficava correndo, cara, eu nunca fiz tanto exercício na minha vida, do tipo. Era uma loucura, eu ficava legal essas fotos, tipo, rolou. Mas eu sou muito ruim com. Eu não sei fotografar com flash de câmera, sabe? Então. E eu sempre tive medo desse flash, eu não sei por quê. Eu morro de medo desses flashes.
Cara, eu te perguntei isso porque uma vez também um amigo chegou, ele falou. Ele me mandou. Eu já tinha fotografado alguns eventos com ele. E ele me ligou assim, ele falou, cara, sexta-feira você vai fazer alguma coisa? Eu falei, pô, não. Aí ele falou, então, minha irmã vai casar e ela tá sem fotógrafo. Ele falou, você não quer ir lá? Eu falei, cara, eu nunca fotografei casamento. E aí eu falei, não, beleza, vai, vamos lá, eu quebro o seu galho. Ela falou, senão ela vai ficar sem foto e tal. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí eu cheguei, fui tirar foto antes, né, da noiva se arrumando. Aí cheguei no lugar e eu não conhecia a irmã dele, né? Quando eu cheguei lá, assim, ela falou, ah, você que é amigo do Vini, né? Tá. Ah, você já fotografou muito casamento? Aí eu falei, puta, mano, o que que esse cara falou, né, cara? Eu nunca fiz casamento na minha vida. O que que eu falo pra essa noiva agora? Eu falo, não, fica tranquila, já fotografei muito. Eu falo, não, cara, meu primeiro. Aí eu falei, cara, vou jogar a real pra ela, velho. Se ela surtar, já ferrou de cara,
Todos,
né? Aí eu falei pra ela, cara, nunca fotografei casamento na minha vida. Aí ela falou, ah, mas o Vini falou que você detona. Aí eu falei, ah, bom, tomara, vamos ver. E cara, e o medo de, tipo, você tá lá, ou na hora que o padre fala, agora beija a noiva, você erra. A pessoa, você erra o foco na hora.
exatamente,
E só tinha eu,
exato,
a mesma coisa com você, só tinha eu ali. Então tudo
mas.
dependia de mim, uma baita de uma pressão. Eu falei, nossa,
Mas
nunca
assim,
mais.
eu acho que eu tenho uma coisa que é assim, se eu não tô recebendo para fazer, essa pressão ela dá uma sumida boa. Agora, eu nunca recebi para fazer um casamento. Primeiro que não é uma, tipo, eu sempre pensei isso, tipo, que não é meu foco. Eu acho que se você tem muita gente que fala assim, ah, eu vou fazer uns casamentos só para ganhar uma grana, porque realmente dá para ganhar grana fazendo um casamento. Vou ganhar uns casamentos só para ganhar uma grana, depois eu volto pro retrato. Cara, você nunca mais vai voltar pro retrato. Você vai ficar sempre dependente. Eu decidi abdicar, eu abri mão de fotografar still aliás, de fotografar tudo. Eu só faço retrato. E aí muita gente fala assim, ah, mas você só faz retrato mesmo? Eu falei, cara, eu só faço retrato. Falei, mas como é que você consegue só fazer retrato? Eu falei, porque eu foquei nisso. Eu sofri no começo. Você fica sofrendo pra cacete no começo. De falar não. Mas aí todas as pessoas que vão, na hora que elas pensam em retrato, elas vão pensar, o Marcos é especialista em retrato. Ou ela vai pensar, ou porque assim, existe a possibilidade de ela pensar assim, olha, tem o fulano de tal, ele faz retrato, ele faz estilo, ele faz moda, ele faz paisagem, ele faz casamento. E eu preciso de um retrato. Olha, o Marcos ele só faz retrato. Eu imagino que o Marcos deve ser especialista nisso. E aí o cara acaba meio contratando do que um fotógrafo aleatório que faz de tudo. Porque ninguém faz de tudo bem. Entendeu? Do tipo, eu acho que. Eu sempre confio mais nos fotógrafos que são especialistas em determinadas áreas, porque, cara, você vive aquilo todos os dias, você trabalha só com aquilo. Então, eu acho que, bom, acho que isso é a coisa mais importante, assim, é você se especializar em alguma coisa e focar naquilo e seguir. Então, eu fugi de casamento, eu fugi de todas as outras áreas. Eu comecei a focar em retrato na hora que eu descobri. Uma coisa que eu acho que é muito importante eu falar é que no meio da retratoria, quando deu 6 meses, exatamente, foi em julho, eu lembro até hoje, teve um workshop do Jorge Bispo que eu fiz. E isso mudou muito a minha fotografia. Porque, primeiro, que eu acho que foi uma redescoberta do retrato, porque eu falei que do caralho que esse cara faz de fotografar essas pessoas famosas. Porque eu não pensava em retrato como fotografar pessoas famosas. Eu pensava em só retratar pessoas. E até de uma certa forma cômica. Tinha um negócio cômico que eu acho que era por causa da publicidade. Eu acho que eu pensava que eu ia colocar isso na publicidade depois. Mas eu sou muito fã de coisa pop. Eu gosto muito de pop art, de cultura pop. E eu gosto muito dessa parada de celebridade, eu tenho muito saudosismo do tipo, sei lá, celebridade entre aspas. Mas, por exemplo, não sei se você viu que eu comprei uma foto do Cartola, do Walter
Sim,
Firmo.
vi sim.
Eu tenho muito essa paixão. E aí eu comprei essa foto e fiquei, cara, posso comprar tantas outras coisas. Tipo, não é que eu posso comprar, não é que eu não tá sobrando grana, mas eu falo, cara, é um prazer, deve ser, é tão bom arte, você ter arte em casa, você comprar quadro, comprar. E eu sempre comprei livros, aí você recortava do livro e colocava e falava assim, cara, não, por que eu tenho que comprar arte original mesmo, ter tipo, é um investimento comprar. Hoje mesmo eu vi o Mário Testino, ele tá vendendo algumas fotos. E aí ele tem uma lojinha no site dele. Aí eu falei, eu vou ver quanto que é, que deve ser uma coisa absurda. Cara, não é absurdo. É caro, caro pra caralho. No Brasil é muito caro. Ele tá vendendo por, sei lá, tem um quadro lá que tava 1.500 dólares. Um quadro do Mário Testino, que é a capa de um livro dele, inclusive. Cara, você pensar, tem uma foto do Mário Testino por 1.500 dólares, porra, é um
Não
preço
é
muito
caro.
bom. É um preço muito bom. Eu não sou público ainda. Eu não tenho essa grana pra gastar, mas
Ainda mais com o dólar a esse preço, né?
ainda mais com o dólar esse preço. Quando tava 1 para 1, talvez eu já teria comprado faz tempo. Então, exatamente, era isso que eu ia falar. A gente pode, como não tá 1 para 1, a gente pode, exaltar as pessoas, os brasileiros, né? Tipo o Walter Firmo, o Bob, o Jorge Bispo, todos os fotógrafos. E eu vendi, é muito engraçado, porque aconteceu essa história do Walter Firmo, e eu comprei e fiquei super feliz. Eu juro pra você, eu falei, eu dividi em 12 vezes a foto que eu comprei. 2 dias depois, um cara da onde que é? Da Holanda comprou uma foto minha da Alex Atala. E foi muito foda, porque assim, foi muito emocionante, porque, cara, a primeira vez que eu tive a cara, porque eu já vendi muitas fotos, tá? Mas eu sempre vendi foto de rua e foto de paisagem. Eu nunca vendi foto de pessoas que eu considero que são as fotos que eu tenho que cobrar bem, que é a minha especialidade, que é o retrato. Então, assim como o Mário Testino tem no site dele por 250 dólares vendendo foto de paisagem do Rio de Janeiro, que ninguém vai querer falar, tem uma foto do Mário Testino. Qual? De quem? Sei lá, da Kate Moss, você fala assim, não, cara, tem um e tira uma foto de uma árvore. Você fala, morre, né, meu? Tipo. Então, a foto do Alex Atala eu cobrei bem, cara. Eu cobrei bem mesmo. Tipo, e eu fiquei muito feliz com isso, porque, tipo, uma foto que vai assinada, impressa, num puta papel. Eu olhei a foto hoje, eu peguei hoje a prova da impressão, eu falei, não quero mandar, quero ficar pra mim, sabe? Tipo, de tão legal que é. Tipo, é muito, muito foda isso. É muito legal.
Como é que depois desse projeto você terminou, como é que você entra no editorial? Eu sei que foi com a primeira foto aí com o David Chang, né?
Isso. Foi
Como é que você
assim.
chegou nesse momento aí?
Quando eu terminei eu conheci muita gente durante o projeto. Pelo menos umas 360 pessoas, tá? conheci. E uma delas foi o Rafael Tonon, que
Conheço.
Só para falar, esse projeto ele foi em Campinas. Ele não foi aqui em São Paulo, foi em Campinas. E o Rafa, ele escreve muito sobre gastronomia e ele é muito conhecido no mercado de gastronomia. E aí ele começou a me chamar para. Ele falou, cara, você tem que trabalhar em revista, não sei o que. Começou a me botar uma pressão. E eu já sabia que o Bispo fazia isso, e eu tinha essa curiosidade, e eu queria também trabalhar com revista. E aí eu descobri que para trabalhar em revista eu tinha que conversar com os diretores de arte. E cara, eu bati na porta de muito diretor de arte com o meu portfólio que eu tinha na época, que era simplesmente o das fotos do Retratoria. Ninguém me deu nenhuma chance. A única chance que eu tive foi o David Chang, que foi esse primeiro retrato que eu fiz, porque eu, na real, foi meio que uma sacanagem do Rafa. O Rafa, ele falou, vamos comigo que eu vou arrumar a foto lá. E no meio do caminho, ele ligou para o diretor de arte e falou, estou com um fotógrafo que vai fazer a foto do David Chang. Então, o diretor de arte não tinha como negar, porque ele não ia conseguir pautar alguém. Ele falou, meu, bora. Mas depois disso não foi fácil, porque eu só tinha essa foto, que foi toda cagada, você escutou a história. E essa foto não é maravilhosa, é uma foto que eu nem mostro muito. Mas assim, eu fui batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta. E aí um belo dia, o Rafael Costa, que era o diretor da Info, falou assim para mim. Ele falou assim, mano, seu trampo é muito bom. Você tem muito cara de trabalhar na GQ. Ele falou assim: Nossa, eu vou te indicar para o Pequeno. O Pequeno é um diretor de arte muito famoso, que foi da GQ por muito tempo. Ele falou: Vou te indicar para o Pequeno vai te adorar, não sei o quê. Eu fui lá, o Pequeno nem deu bola para mim, cara. Falei, Nossa. Cara, eu falei com todos os diretores de arte. A minha sorte é que eu tenho muito. Eu gosto de conversar com gente. Eu sei conversar com o diretor de arte porque eu fui um, então. E eu explicava isso para eles. Mas os caras, até os próprios diretores de arte, eles esperam segurança. Então, para você conseguir um primeiro retrato, você tem que ter muita sorte. Então, você tem que entrar sempre em contato com os caras, não uma vez só, mas ficar meio insistindo. Até o dia que o negro não tiver um fotógrafo para mandar e te mandar. Ele fala assim: puta, vou arriscar porque eu não tenho nada. Porque esses caras, eles querem ter o melhor trabalho na revista. E para passar para uma pessoa desconhecida é foda, cara. É a mesma coisa que você chamar um músico que você nunca viu tocar e falar, vai lá. Você só vai topar se você não tiver mais ninguém. E o Rafa um dia me mandou num trabalho, esse Rafa Costa. Ele falou, meu, eu vou botar fé em você. E foi muito engraçado, porque pro Rafa eu fiz muito trampo que eu nunca faria mais. Do tipo, um dos primeiros trampos que eu fiz com ele, foi legal esse trabalho até. Foi acompanhar os donos do Dropbox, os criadores do Dropbox, vieram para o Brasil. Eu acompanhei os caras o dia inteiro fotografando. O cara no café da manhã do hotel, o cara passeando na pinacoteca, tipo, andando de ônibus, passeando na Estação da Luz. Tipo, puta trampo, filha da puta, manja. Tipo, o cara, ele usou umas duas fotos. E foi o dia inteiro de trabalho. Mas eu precisava passar por aquilo, eu tava entrando e eu fui com toda a vontade da minha vida fazer aquilo. Eu tinha que fazer o melhor. Na minha cabeça, e eu acho que qualquer fotógrafo iniciante, você deve ficar assim no começo, né? Falar assim, cara, eu tenho que fazer o melhor trabalho da minha vida para esse cara achar que eu sou um gênio e começar a passar muito tempo para mim. Não foi assim, obviamente. Foram fazendo, nós fomos crescendo devagarinho. Até que, e por um bom tempo, só o Rafa me passava trabalho. Eu fazia ainda algumas fotos de still, de longe, assim, tipo, para algumas agências. Eu morava lá em Campinas ainda, e ficava indo e voltando para São Paulo quando eu tinha trabalho. Ou seja, não valia a pena, definitivamente, financeiramente não valia a pena. E aí, o Rafa, uma vez. Ele falou, cara, você tá vindo só na Abril, vai na Editora Globo. Aí que eu me toquei que tinham várias editoras. Aí, cara, comecei a procurar sindicato de revista. Aí eu descobri todas as revistas de São Paulo, eu fui atrás de todas. Aí eu fui na Editora Globo, e aí lá na Editora Globo eu Eu fui na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, fui na. E aí, fui na Pequenas Empresas, na. In, na não lembro o nome desse. Da, caramba! Da Época Negócios, e fui na. Que era concorrente, né, da Info, mais ou menos. E aí, eles me indicaram, porque assim, às vezes os diretores de arte. Você vai em um e aí um fala, vai falar com fulano. Eles te incentivam a você conversar com outros. E eles me indicaram para conversar com o Biá, que era e é até hoje o diretor de arte da Monet, que é aquela revista da NET. E aí o Biá gostou do meu trabalho e falou, cara, eu tenho um trabalho para você. Tipo, na primeira vez que eu fui falar com ele, eu tenho um trabalho para você. Eu falei, ah, legal, o que que é? Ó, a gente precisa fotografar o Marcelo Taz para a capa da revista. Meu, eu comecei a tremer ali já. Aí ele me contou que ia ser numa padaria a foto.
Nossa.
Aí eu falei, ah, fodeu. Cara, aí eu levei um tecido preto, montei uma puta numa estrutura. Cara, eu levei coisa que, nossa senhora, assim, eu levava dois estúdios pro lugar, de tanto medo que eu sentia. Eu não tinha flash a bateria, então eu dependia do lugar, eu tinha que levar transformador, porque se o lugar fosse só 220, eu tinha que conseguir. Era um inferno. Mas, meu, foi muito legal. As fotos ficaram muito foda, a capa ficou muito legal. E aí isso me ajudou muito, porque o BA continuou me passando trabalho. Aí na outra vez que eu fui lá, o BA falou assim: ah, vamos lá conversar com o pessoal da Época Negócio de novo. E aí eu comecei a conversar com o pessoal da Época Negócios, aí eu fiquei muito amigo do Rodrigo, que é o diretor de arte da Época Negócios. Ele começou a me passar um monte de foto. Aí acabei indo fui numa outra revista também, que isso foi muito engraçado essa história. Eu fui na Tanas Nuvens. Porque assim, o que que eu fiz? Eu peguei todas as revistas que na capa tinham gente. Comecei nessas revistas. E eu fui na Tanas Nuvens para tentar embalar retratos. E eu sabia que 90% da Tanas Nuvens, quem fazia era o Darian, e o Darian Dornelles fazia muita coisa para eles, o Jorge Bispo fazia muita coisa para eles, e alguns outros fotógrafos, retratistas também. E eu falei assim, cara, eu tenho que entrar no meio desses caras, eu tenho que fazer parte desses nomes. E aí fui lá, conversei com o diretor de arte, e aí ele marcou um dia comigo, chegamos lá, eu falei assim, e aí, mano, tudo bem? Ele falou, não, mano, tudo uma bosta. Eu falei, por quê? Cortaram, a gente não pode mais fazer foto de gente agora.
Putz.
Agora é só foto dos países e tal. Aí eu falei, puta, cara, que bosta, não sei o quê. Ele falou assim, pode crer, uma merda e tal. Ele me falou assim, mas mano, você faz foto de viagem? Eu falei, ah, cara, faço. Quer viajar pro Chile no final de semana? Quero. Então bora. E beleza, desse jeito, foi exatamente assim. Aí fui pro Chile. Fiquei 4 dias no Chile fotografando várias coisas, vinícola, paisagem. E eu gosto muito de viajar. E eu sou apaixonado por foto de rua. Nessa época eu já conhecia a foto de rua. Então, nessas viagens eram maravilhosas para mim, porque eu trabalhava o dia inteiro, porque é muito trampo, cara, de verdade. Você acorda às 7 da manhã e, tipo, você começa a fotografar às 7 da manhã e você vai dormir, tipo, sei lá, tipo, 2 horas da manhã. Você fica o tempo todo fotografando. Só que muitas vezes você tem que andar, porque o repórter está junto com você. Então ele vai criando as matérias no caminho. Então você vai andando pela rua e para fazer as coisas. Então eu ia fazendo foto de rua para mim. Então eu tenho um acervo de foto que é maravilhoso, porque, cara, eu fui para o Chile, eu fui para o Japão, eu fui para Tóquio, eu fui para Argentina, fui para os Estados Unidos, fui para Cuba, fui para. Puta, mandaram viajar. Pra tudo quanto é lugar, no Brasil também.
Pô, que
Puta,
legal, não sabia dessa.
brasileiro, tipo. E tudo por causa dessa revista. Tipo, e sempre que eles me chamavam, eu ia, mesmo que a grana não fosse incrível, porque não era, mas valia porque era um tempo que eu ficava. Tipo, os hotéis eram sempre bons, porque era tudo permuta com os caras. Era tudo muito gostoso, assim. Então, tipo, rolou. Mas assim, voltando ao Taz. Aquelas fotos do Taz me abriram portas, porque assim, a partir do momento que a pessoa vê que você fotografou alguém famoso, eles pensam, o diretor de arte, ele não enxerga só a foto, ele enxerga, olha, alguém teve coragem e segurança em mandar esse fotógrafo para fotografar uma pessoa que é famosa. Então, alguma coisa tem que ele me deu segurança. E aí é mais fácil. Então, hoje em dia acontece muito de diretor de arte de revista que eu nem conheço me procurar por causa das fotos que eu fiz. Porque eles olham, todas as pessoas são conhecidas, e aí vê o padrão, tipo, lógico, é lógico que agora já está incluindo qualidade no meio, mas no começo não era só. Porque existem fotos, porque foto de famoso não é sempre capa. Às vezes é uma coisa simples, e o cara precisa mandar um fotógrafo que não seja caro, mas ele precisa de um trabalho bem feito. Então, cara, às vezes é uma pessoa que tá, tipo, o famoso sabe que é uma revista que não é o público dele. Vamos supor, você vai fazer uma foto de uma revista de cerveja, sei lá. E aí você vai fotografar uma pessoa famosa e a pessoa fala, puta, eu vou ter que falar sobre cerveja. E aí você vai ter que fazer três fotos do cara tomando cerveja. Eu sempre aproveitei e falava pro cara, posso fazer um retrato seu sem a cerveja? E fazia para mim retratos. E aí isso você vai ganhando portfólio e aí você vai se fechando e aí, cara, eu não sei explicar, mas as coisas começam a funcionar. As coisas que eu tô querendo dizer, as pessoas começam a te conhecer, o trabalho começa a. Hoje eu não procuro trabalho. Não tô dizendo que eu sou rico de maneira alguma, mas eu não procuro trabalho, eu preciso procurar, o ideal seria que eu fosse mais atrás de agência de publicidade, por exemplo, que é onde está a grana, porque eu não faço publicidade, e não é porque eu não quero, mas é porque eu não vou atrás, eu tenho que ir atrás disso. Mas as coisas começam a funcionar, as pessoas começam a te conhecer, o seu nome começa a ficar no mercado. Se você for uma pessoa que tem qualidade, obviamente, né? Que
Claro.
você. E aí eu acho que é isso, cara. Acho que é isso Acho que é essa mais ou menos a minha história. Não lembro se. É lógico que eu dei uma resumidona, porque senão não vai.
Claro, senão a gente vai ficar aqui 2 dias. E cara, eu vi uma foto sua toda cabeludo. Você tocava em banda de heavy metal, é isso?
Cara, então, na real, quando eu comecei, que eu até escrevi, foi essa história que eu tava contando. Quando eu comecei a tocar violão, eu não tinha cabelo comprido nem nada, mas eu descobri o Black Sabbath, fiquei apaixonado, comecei a escutar metal. Aí, por um tempo, na minha adolescência, quando eu tava aprendendo a tocar guitarra, eu escutava metal. E aí, eu, depois de metal, eu comecei a escutar hardcore. E aí eu fiquei fanático em punk hardcore, só punk hardcore. A minha banda era de hardcore nova-iorquino, assim, tipo, era bem porrada. E um pouquinho de thrash. E só que foi muito engraçado, porque logo depois que a banda acabou, acabou em 2099, alguma coisa do tipo. Quando acabou a banda, eu cortei o cabelo, tipo, tava trabalhando, tipo, cortei o cabelo e tal. E aí eu comecei a estudar mais violão. Eu saí da guitarra, comecei a estudar violão. Cara, eu fui pro samba. Aí eu fui pro samba e fiquei apaixonado por samba. Aí eu fazia roda de samba. Comecei a me apaixonar por violão sete cordas. E já tive minha fase de jazz também. Do tipo, então, cara, eu gosto de tudo, cara. Eu gosto de. Inclusive, eu faço música, faz muito parte da minha formação. Porque toda a formação imagética nossa, inconscientemente, está nas nossas viagens. Nos livros que a gente lê, na música, em tudo, né? Tipo, muito foda.
Não, eu também sou assim. Às vezes acontece de eu, sei lá, tá arrumando a casa, que agora vai na quarentena, isso acontece muito. E eu começo arrumando a casa, ouvindo, sei lá, Marvin Gaye, sei lá.
Eu começo com Clara Nunes e termino com Sepultura.
É bem assim aqui em
Tranquilamente.
casa também. E aí, sei lá, eu paro no meio e falo, pô, acho que eu vou ouvir um pouco de Arise, de Sepultura, né? Que você falou de thrash, pô, sei lá, vou ouvir um pouco de Creator, Slayer. E aí, do nada, eu falo, pô, agora vou ouvir Paulinho da Viola.
É, exatamente. E é maravilhoso isso. E
É
eu,
muito
cara,
louco.
eu acho isso maravilhoso, eu adoro. Agora é engraçado. Hoje e ontem, Eu tô numa fase, apesar que eu postei músicas diferentes do que eu tô na fase, porque assim, é muito engraçado. Eu queria postar só as músicas que eu posto. Cara, eu acho que ninguém presta atenção, mas as músicas que eu posto têm muita importância para mim. É muito importante eu mostrar. E aí eu fico. Inclusive, eu acho que foto também, viu? Eu só sou fotógrafo porque eu preciso mostrar minhas fotos. Eu não consigo. Eu tenho um amigo, cara, que eu não me conformo. Ele não mostra as fotos dele pra ninguém, cara. Ele é um puta fotógrafo. Ele guarda tudo. Ele faz as fotos e guarda. De vez em quando ele aparece com um quadro que você fala: mano, o que que é isso? Ah, então resolvi imprimir. Fala, porra, cara. Tipo, vai a merda. E o
Sim.
cara, mas ele é assim. Ele é na dele. Fotografa só analógico. Às vezes deixa 5 anos para revelar alguma coisa. Tipo, você tá louco. Faz uma foto, eu faço uma foto, eu já tenho que chegar em casa e olhar todas as fotos e selecionar as fotos que eu quero, e aí eu já vou começar a encher o saco do diretor de arte e falar: meu, quando você vai publicar? Porque eu quero publicar também. Eu fico desesperado.
Sim. Não, você sabe que eu a mesma coisa, né? E eu acho que o aprendizado da fotografia, pelo menos para mim, ainda mais assim, acompanhando, conversando com muitos fotógrafos, a gente vai avançando e eu sei que é um clichê falar isso, mas cada vez eu percebo de que eu não sei nada, né? Cada vez que eu avanço um passo, assim, eu falo, pô, agora eu acho que eu cheguei num lugar. E aí eu descubro coisas novas e falei, pô, cheguei porra nenhuma. Né? E aí eu ficava nesse mesmo esquema e eu não selecionava muito o que eu postava, porque eu tinha aquela ânsia, ao contrário do seu amigo que guardava tudo, eu queria mostrar tudo. E nem tudo é bom, nem tudo eu precisava mostrar. E aí hoje eu tô me policiando mais um pouco nisso, dessa edição de o que é legal mostrar, né? Que é um aprendizado também.
Você já assistiu o filme da Annie Leibovitz?
Não, eu
Tem
vi hoje no
um.
YouTube.
Então, esse filme dela, que é exatamente. E tem inclusive com legenda no YouTube, é fantástico. A mulher dela, que foi por muito tempo, e ela fala isso no filme, ela fala assim, e é verdade, cara, é totalmente verdade o que você falou. Todo mundo faz foto boa. Todo mundo faz foto ruim. O segredo é o que você vai mostrar. O segredo é a edição. A edição é o grande segredo. É você saber escolher o que que é relevante ou não. Não só mostrar no Instagram, como o que você vai enviar para o diretor de arte. Se o diretor de arte falar: eu quero todas as fotos, você fala: foda-se. Assim, as fotos são essas. E assim, pode parecer rude você falar assim, a pessoa entender que eu tô falando assim, mas eu tenho que vender a minha arte. A minha arte não é, eu não sou um sem demérito nenhum de quem trabalha em gráfica rápida, mas eu não sou o cara que trabalha na gráfica rápida e que o cliente fica falando assim: não, mais para esquerda, agora mais para direita, agora você faz uma bolinha, agora do tipo, porque aí o cara, ele é simplesmente um operador de máquina. E eu não sou um operador de máquina, eu sou um retratista. Eu falo, eu que tenho que falar o que tá bom e o que não tá. Então, assim, às vezes os caras pedem mais opções. Aí você tem que ver se vale a pena você mandar mais opções ou se as que você mandou já são suficientes.
Não, você sabe que. E isso é uma coisa também que o Vitor é um Vitor Afaro, né? Já conheço ele
Sim.
há algum tempo e ele falava a mesma coisa. Ele falou, cara. Ele falava assim para mim, eu faço foto ruim, mas ninguém pode saber disso. Porque se num dia eu mando uma foto dessa ruim, vai acabar com o meu nome. Ele falou, então eu mando aquilo que eu tenho de melhor. Eu mando o que as pessoas têm que saber o que é o Vitor Afaro. As outras, pouco importa para eles. E às vezes, bom, você sabe, às vezes o cliente pede, né, para você fazer assim, assim, assado, você faz. Aí às vezes você, pô, não ficou bom. O cliente fala, não, me manda aquela foto específica. Não, aquela foto lá não tá legal, as melhores são essas aqui. E aí, cara, pra que que você quer a foto, né? Não tá legal.
Eu já menti várias vezes, cara. Eu já menti, puta, aquela foto ficou fora de foco. Tipo, cara, caguei naquela foto. Não deu. Porque assim, na hora que você tá fotografando, é lógico. Você tá conectado, mano, você tá ferrado. Porque ao contrário do que o Scavone falou, porque o Scavone falou que ele consegue imprimir o estilo dele na foto publicitária. Eu não fiz muito, eu fiz algumas campanhas, eu não consegui. Assim, é engraçado falar isso, porque o Scavone falou que ele consegue imprimir o estilo no, na campanha. O que aconteceu comigo foi diferente. A pessoa me contratou pelo meu trabalho. E eu acho que isso é muito melhor, assim, até certo nível, certa coisa, porque eu não vou conseguir fazer um trabalho com o cara chegar para mim e falar assim: olha, eu quero que você faça, que nem o Victor estava falando, eu quero que você faça isso. Eu preciso trabalhar com pessoas que entendam como é mais ou menos a minha luz. Se o cara pedir uma coisa que é completamente fora, por exemplo, que nem hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que falou assim: Marcos, eu estou montando uma empresa de moda. Você faz ensaio de moda? Ele falou assim: ó, se você quiser uma estética de retrato no seu ensaio de moda, eu faço. Se você quiser uma estética de moda, eu não sou a melhor pessoa porque eu nem entendo de roupa. Eu não sei falar de roupa, eu não sei falar de moda, eu não sei lidar com produtor de. Eu já fiz, lógico, mas eu não sei lidar com um produtor que entra na minha frente sem me avisar, vou querer bater no cara. Do tipo, cara, é muito difícil, porque acontece isso. Eu gosto de muito menos. Quanto menos pessoa tiver no set, melhor, cara. E, tipo, quanto mais eu conseguir reduzir o número de pessoas, mais eu tiver sentindo o personagem, em contato com ele, melhor para mim, porque eu vou conseguir tirar melhor dele. E as fotos que eu fiz do Lázaro Ramos, você chegou a ver?
É
Que
uma
tem
que
ele, o pai
ele, o
dele.
pai, sim, maravilhoso.
Aquilo foi uma campanha de Dia dos Pais para Avon. E essas fotos que você viu não são fotos que entraram no catálogo. As fotos que entraram no catálogo são fotos um pouco mais comerciais, nenhuma preta e branca, mas é mais ele abraçando o pai, é uma coisa mais comercial. A palavra certa é mais comercial, mas com aquela luz, com aquela vibe, mais colorida, mas mais comercial. E aí, nos intervalos, eu pedia pro Lázaro, assim, cara, posso fazer uma foto para mim? E aí o próprio Lázaro fica empolgado e fala, cara, vamos fazer uma foto assim? Vamos. E aí, cara, se criam. E era muito legal porque o que que eu fiz? Eu fiz um puta esquema bom. Eu comprei um cabo muito grande de tether. E aí eu aprendi a fazer isso. Eu coloco lá atrás. Eu deixo o cliente a uns 3 metros de distância. Para se ele falar baixo, eu não vou ouvir. Então fica o cliente olhando as coisas lá na tela. E aí eu fico lá na frente. A gente fez no estúdio do Bobby Wolfenson. Então é bem extenso lá. Então eu ficava próximo do personagem, do Lázaro. E ninguém tava ali para me atrapalhar, cara. Era uma coisa assim que. E aí na hora que eu acabei, eu cheguei pro diretor de arte e falei assim: acabei. E eles tinham locado o espaço inteiro, eu acho que pro dia inteiro. E eu fiz em 2 horas, 2 horas e meia, eu acho que eu fiz a campanha toda. Eles falaram assim: mas já? Aí o diretor de arte falou assim: você tem certeza? Eu falei assim: não, se você quiser que eu faça alguma outra coisa, é só você me falar o que você quer que eu faça que eu não tenha feito do briefing. Porque o cara me passou o briefing e eu fiz o briefing inteiro, só que eu fiz rápido, porque tava fácil. E rolou e eu. E ninguém atrapalhou. Na real, foi bom o clima. E aí ele falou: não, tá bom. Aí o Lázaro falou assim: te amo. Porque foi muito rápido. Ele tirou o dia todo pra. Mas é isso, cara. É massa que as coisas elas se encaixam. Eu não sei. Se você gosta da profissão, se você faz com tesão, e eu faço muito. Eu tô sofrendo na pandemia, não é só de não ganhar dinheiro, é de não fotografar. Eu tô sofrendo de não fotografar. Tô sofrendo assim, tipo, ficando mal mesmo. Tipo, eu voltei a tocar violão até, comecei a estudar de novo, mas não dá o mesmo. Não é a mesma coisa que fotografar, cara. Não é.
E você sabe que uma coisa que acontece comigo é que, bom, eu falei, eu vou fazer o seguinte, já que eu não posso sair, eu vou estudar fotografia. Então, eu tô vendo muita fotografia e vendo assim, não simplesmente ver a fotografia, eu tô prestando atenção em tudo. Então eu vejo e revejo as mesmas fotografias. Eu falei, agora eu vou prestar atenção só em luz. Então eu vejo uma sequência de fotografia prestando atenção só em luz, de onde ela veio, se o como é que tá, se refletiu em algum lugar Beleza. Depois eu vou olhar essas fotografias de novo, no caso de retrato, pensando o que que o cara enquadrou nesse retrato. Se foi o rosto inteiro, se teve algum corte, se cortou na cabeça, se pegou a cabeça inteira, se foi corpo inteiro. E depois eu revejo pensando no, na expressão da pessoa. E aí eu fui fazendo isso. E aí eu fui aprendendo muita coisa nisso. E aí começou a me dar uma agonia, porque agora eu estudei muita coisa, vi o quanto tinha de defeito nos meus retratos. Aí eu falei, beleza, só que agora eu não tenho ninguém para eu treinar tudo
Você
que eu estudei,
precisa.
porque eu não tenho como fotografar ninguém. E aí vai me dando uma agonia, porque eu vou olhando as minhas fotos e eu falei, cara, aqui eu não prestei atenção nisso, não prestei atenção naquilo. E aí eu falei, eu preciso sair e fotografar alguém, mas eu não posso por causa da quarentena. É muito louco isso.
Você tem o seu computador é Apple ou não?
O meu computador não, o meu
Porque
celular é.
assim. Ah, o seu celular então ótimo. Porque para fazer esse negócio via FaceTime. É um exercício muito legal.
Eu fiz.
É, eu só sobrevivi à quarentena porque teve uma revista que eu trabalho que contratou. Eu fiz uns 10 ensaios desses virtuais. E cara, é um trampo muito foda.
Sim.
Porque assim, você não tem. Eu não tenho o artifício da luz à disposição. Eu tenho que ver através do celular da pessoa. Do que ela me mostrar em movimento, como está a luz na casa dela, escolher um lugar, e programar a cabeça da pessoa para que ela tenha que mexer no celular de acordo com o ângulo que eu quero. Porque não é fácil, cara, a pessoa colocar o celular nos lugares. Porque tem alguns lugares que são esdrúxulos, né? Você quer, por exemplo, a pessoa em pé, mas você quer o celular na altura do olho dela, para ficar melhor, e ela fala: Meu, como é que eu vou fazer isso? Então, além de tudo, você tem que dirigir o posicionamento da. Cara, é muito difícil. Eu espero nunca mais precisar fazer isso, de verdade, porque assim, as fotos vêm em baixa resolução, você tem que dar um puta de um tapa na foto. Cara, a melhor coisa que eu faço, o que eu gosto de fazer é que nem eu fiz hoje. Eu fui, fotografei, voltei, baixei as fotos, selecionei as fotos, olhei e falei: não tem nada para fazer. Mandei pros caras.
Ah,
Aí os caras
maravilhoso.
pegam e falam assim: ó, vou dar um tapa na pele se precisar, e acabou. Porque não tem, cara. Tipo, o ideal é não ter o que fazer. É você não precisar. Agora, a foto de celular, ela vem com tanta coisa que você precisa mexer, que você precisa retocar, e que é. Nossa. Só uma outra coisa que eu acho que é legal falar. Eu acho que é importante a pessoa saber retocar a imagem, mas eu não, eu acredito no, no naquele velho ditado que cada pessoa tem uma função. Então, eu sou fotógrafo. Eu ocupo o meu tempo em estudar fotografia e fazer fotografia. Quando eu chego em casa, eu faço a seleção, mando para o diretor de arte, aí o diretor de arte me volta as fotos escolhidas e eu mando para um tratador de imagem fazer o retoque. A pessoa que eu trabalho, ele já sabe como eu gosto, que é praticamente nada, tipo um retoque bem de pele mesmo. Qualquer dia eu te mostro até para você ver a diferença do antes e depois, porque é muito estúpido. Você vai falar assim, cara, você paga alguém para fazer isso. E é engraçado, porque ele faz muita coisa sem fazer nada. E eu acho que. E esse é o melhor retocador. É aquele que você olha a foto original e olha, você fala assim, mas é tão sutil, é muito sutil. Mas faz uma puta de uma diferença, cara.
Não, eu sonho muito com isso, que eu é uma coisa que eu não gosto, ficar editando foto. O dia que eu chegar nesse nível de não precisar editar as minhas fotos, de
Então, ó,
entregá-las para alguém,
e eu já vou
nossa.
falar, e de novo, já vamos, já vou, eu já peço até, eu já corrijo todo mundo. Editar foto é escolher foto. Tratar foto é
É,
tratar foto.
desculpa, tratar a
Não,
foto.
desculpa, mas é normal hoje em dia todo mundo fala assim. E eu fico assustado porque, assim, cara, muda muito o sentido da coisa. A gente tá falando, cara, edição é a coisa mais importante. E eu não quero que as pessoas pensem que edição é tratamento. Tratamento é outra coisa. Edição é muito mais importante que tratamento. É muito mais.
Eu descobri isso há pouco tempo, mas ainda acho que não assimilei isso toda hora na hora
É,
de falar.
também erro, às vezes eu falo também.
Mas enfim, ainda vou chegar no, nesse nível de não precisar tratar as minhas fotos, porque eu acho extremamente chato. Eu curto muito o ato de ir fotografar, fazer a coisa, mas eu fujo dessa parte de tratamento, assim. E quando eu faço o tratamento, eu faço algo muito
O que que
simples.
você faz hoje de foto? Eu não sei, desculpa, você faz retrato? O que que você faz?
Cara, eu faço de tudo um pouco, assim. Que nem eu falei para você, eu te perguntei no começo, né? Se você, para você foi fácil, se você já achou o retrato. Eu, na verdade, cara, eu curto muito fazer retrato documental. Então, por exemplo, agora mês que vem não, hoje já é julho. Eu vou para Baependi fotografar uma colheita de café. E então acho que é
É
meio que
muito
uma coisa
legal, cara. Eu já
documental.
fotografei.
Eu fotografei ano passado e vou fotografar esse ano de novo. Inclusive, por exemplo, ano passado eu fui fotografar alguns microprodutores e fiz um retrato de um casal super simples que de microprodutor, onde só vive o casal e um filho. E eles tomam conta da fazendinha deles, né? Não é nem uma fazenda, né? É uma microprodução. Mas eles produzem um café muito bom e que vem para cafeterias de cafés especiais aqui de São Paulo. E aí, numa parceria, a gente conseguiu fazer vender essas embalagens, né, do café deles. E acabou que uma dessas fotos que eu tirei foi a foto que foi impressa na embalagem, saiu na
Legal.
Veja. Então foi bem legal isso daí. E esse ano eu vou de novo para lá, só que eu já vou mais esperto, assim, né, porque eu estudei bem mais, né? Vamos ver se essa quarentena serviu.
Você chegou a escutar a live com o Jairo Goldflus que eu
Sim,
fiz?
eu escutei todas.
Porque é muito legal, e eu acho que a fotografia documental ela para você ganhar dinheiro você vai ter que passar por isso, porque assim você vai ter que criar histórias. É tipo Sebastião Salgado, né? Você vai
Sim.
ter que criar histórias e aí você vai ter que tentar vender essas fotos de alguma maneira. E o legal do papo com o Jairo foi que ele estava falando isso. Ele falou assim: eu crio o projeto, eu vendo o projeto e aí eu produzo. E eu achei isso tão fenomenal, cara. Achei tão sonho de vida, imagina? Tipo, você conseguir criar, juntar. Tipo, não deve ser fácil. Deve ser muito punk.
Ah, mas deve ser prazeroso pra caramba.
Nossa, demais, demais. Cara, eu acho o Sebastião Salgado também é outro documentário que você tem. Aliás, o documentário e o livro, os dois, são muito bons.
Sim.
Têm o mesmo nome, mas são completamente diferentes. Tipo, o livro é muito mais completo do que o documentário, mas o documentário fala coisas que não está no livro. Então, e vale muito a pena, porque eu já gostava do Sebastião Salgado. Teve uma época que eu não gostava muito. Mas é que eu não entendia. Quando eu comecei a entender o valor dele, ele é, cara, ele é foda.
Aquela é foda pra caramba. Marcos, cara, muito obrigado. A gente já passou de uma hora aí batendo esse papo. Foi, cara, a gente tem assunto pra caramba. Eu já vou deixar aí um convite para você, mais pra frente a gente conversar de novo e bater papo sobre aquilo que a gente não bateu. Eu ia te pedir dica, que nem você falou lá de. Que nem você pede pros seus convidados, né? Da dica
Ah.
de livro, de música, mas. Bom. Eu ia te pedir de várias coisas, né? De música, filme, livro. Escolhe alguma coisa aí e deixa pra galera aí. De dica.
Cara, a minha dica vai ser horrível, porque assim mas é que eu vou falar para as pessoas prestarem atenção na luz, tá? Vai ser horrível porque tá todo mundo assistindo. Então, eu vou falar de Dark. Que é engraçado, porque saiu agora a terceira temporada e eu comecei a assistir agora, porque eu não tinha assistido. E eu tô impressionado, não tanto com o enredo, sinceramente, mas com as luzes. Eles têm aquela luz cinematográfica fantástica. E é muito legal porque é alemão. Então, assim, tem uma estética alemã e é muito legal. Você olhar aquilo, porque se consegue traduzir aquilo para um retrato, Cara, cinema é retrato. É muito legal você olhar cinema e tentar traduzir a luz e te jogar a luz para fotografia. Então, a minha dica por enquanto, tipo, vai ser essa. Hoje vai ser mais simples porque é o que me vem à cabeça, assim, tipo, que é o que tá fresco na minha cabeça.
Bom, e a minha dica aí é você ir lá no Instagram do Marcos e assistir todas as lives que está salvo lá no Instagram TV dele. Todas não, né? Como ele falou, faltaram as duas primeiras, mas tem muita coisa lá para você assistir. Marcos, muito obrigado, cara. Valeu muito o nosso bate-papo aqui. Foi muito bom te ouvir. E é isso aí, cara. Até uma próxima.
Valeu você, cara. Obrigado por ter chamado aí. Até.
Valeu, tchau, tchau.
Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do @br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.